Bem-vindos, amigos gerativos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial. E enquanto o futebol não volta, enquanto seguimos em quarentena, a gente está aqui trazendo todas as informações que tem rolado nos bastidores do futebol carioca para você em casa, não só ouvir, né, como passar o tempo também, porque eu sei que tá difícil, hein? 24 horas para preencher é muita coisa. E eu já vou passando as palavras para os nossos queridos comentaristas para eles se apresentarem.
Olá, pessoal! Muito boa tarde para os meus amigos Carlos, para o meu amigo José. E um boa tarde, um bom dia, uma boa noite para os nossos ouvintes que vão ter acesso a esse podcast em qualquer hora do dia, né? Bom, pessoal, é um prazer imenso, eu sempre repito isso, estar aqui com vocês. E vamos para mais um pontapé, vamos falar aí dos quatro grandes clubes aqui do Rio, que a gente tem bastante coisa para contar. O futebol tá parado, mas as notícias, ó, elas estão fervendo. Então vamos lá.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Mais uma vez eu, Carlos Azevedo, com o grande Carlos Vinícius, meu xará, com a incrível Larissa, e hoje com a primeira participação do nosso querido Zé. Seja muito bem-vindo, gostaria de dar as boas-vindas para você. E a gente tem bastante coisa para falar hoje. Eu vou conversar para vocês aqui que eu já tava até com saudade, tava morrendo de saudade, essa é a grande verdade, de conversar com vocês, meus grandes amigos.
É verdade, Carlos, eu me esqueci que hoje nós temos um estreante. Bem-vindo, José Mário, é um prazer enorme estar participando desse podcast com você e eu tenho certeza que vai ser uma excelente estreia. Eu me lembro de quando eu estava estreando e agora eu já estou recebendo estreantes. Já recebi a Annelise, estou recebendo hoje o José Mário. Eu acho que eu estou me tornando uma veterana, hein?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Queria aqui cumprimentar o nosso querido Carlos Vinícius, a Larissa e também o Carlos Azevedo. Queria agradecer a todos pelas boas-vindas. E como a Larissa mesmo já disse, e o Carlos Azevedo também, vamos hoje falar sobre futebol, embora o futebol esteja parado. Vamos aqui fazer de tudo para manter todos informados, porque realmente é complicado o futebol parado, mas o trabalho não pode parar jamais.
Tá aí as palavras dos nossos comentaristas que vão nos acompanhar até o final da edição de hoje. Um bem-vindo aí para o nosso querido José. E já vamos começar com o Vasco da Gama. A equipe da Colina Histórica foi mais um time grande do futebol carioca a fazer o teste com seus jogadores, né, a testagem para coronavírus, e teve só entre os atletas 16, 16 casos positivos. Eu quero saber agora, Larissa, que história é essa? Traz aí pro pessoal de casa.
Pois é, Carlos Vinícius, foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco, né? Bom, todos os clubes do Rio, na verdade, estão seguindo alguns protocolos de saúde, protocolos médicos, para adiantar o retorno do Campeonato Carioca e também para assegurar a higiene, né, a higienização e a saúde dos atletas e funcionários dos clubes no retorno dos treinos. Então, alguns testes para o coronavírus estão sendo feitos com regularidade nos clubes. O Macaé, inclusive, teve uma funcionária que testou positivo também para o corona. Só que o Vasco foi algo surreal. Enquanto que lá na Premier League, nos clubes da Premier League, a gente tem quase 2 mil pessoas sendo testadas e um positivo. Aqui nós temos 16 pessoas testando positivo em apenas um clube. É demais, né, Vinícius? Então, isso de certa forma se torna um alerta para que a gente repense a decisão tomada de fato reiniciar os treinos e que a gente repense mais ainda alguns boatos e rumores que estão sendo soltos por aí, de que já querem retornar com o Campeonato Carioca ainda nesse mês de junho.
Exatamente isso, Larissa. Temos sim que repensar essa volta do futebol carioca. O Vasco, além dos 16 jogadores testados positivos para o coronavírus, Eles realizaram testes em 250 pessoas, entre elas comissão técnica, staff, familiares e pessoas que moravam ali junto com funcionários. E dessas 250 pessoas, 30% tiveram contato com o vírus. E além disso, na última terça-feira, o elenco do Vasco, dos 16 testados, 14 já se recuperaram. Então, o futebol carioca está mais próximo de um retorno. Lembrando que a volta do futebol sempre foi uma vontade do presidente do Vasco, Alexandre Campello. Que, inclusive, ele foi na reunião, na polêmica reunião, em que ele e o Rodolfo Landim tiveram com o presidente Jair Messias Bolsonaro para falar sobre a volta do futebol. Então, o futebol carioca está próximo de um retorno. Enquanto Vasco e Flamengo foram pioneiros nessa questão, outros clubes nem começaram a treinar. O Fluminense mesmo só foi começar a testar seus jogadores, como o Botafogo, hoje no dia 16 de junho, que estamos gravando esse pontapé inicial. Então, é algo que está próximo, mas tem que ser distante ainda, porque nem todos estão preparados para o retorno.
Enquanto o futebol não volta, tem jogador muito próximo de dar adeus à colina histórica. Eu tô falando, é claro, do garoto Marrone, de 21 anos apenas, que está negociando com o Atlético Mineiro por mais de 20 milhões de reais. Tem bala na agulha o Atlético para fazer esse movimento, Carlos? E o Marrone, vale isso tudo?
Olha, meu grande amigo Carlos, a verdade é que eu acho que o valor pago pelo Marrone gira em torno de 20 milhões de reais. Eu acho que é um valor bom. Foi concretizado agora, a gente tá gravando isso no dia 12 de junho, né, dia dos namorados. Acabou de ser concretizada a venda do jogador Marrone por 20 milhões de reais. Um jogador de 21 anos, um jogador que, no meu ponto de vista, já é velho pro que o mercado europeu busca. Naquelas transações que nem o Vasco vendeu o Paulinho, que nem o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, o Paquetá, entre outros. Eu acho que tá bom, sabe? Eu acho que o Vasco vendeu bem o Marrone. O Marrone fez 9 gols na temporada de 2019, disputou 56 jogos. Pra um atacante, um ponto, jogador rápido, veloz, bom de drible, eu acho pouco. Eu acho que ele pode se encaixar bem no estilo de jogo do treinador do Atlético Mineiro, o Sampaoli. E eu acho que o Vasco pode, quem sabe, contratar algumas outras peças que estão necessitando no time. Quem sabe um outro ponta ali, mas talvez mais um pouquinho experiente, para tentar levantar esse time do Vasco, porque tá cada dia mais difícil, hein?
Meu querido amigo, meu xará, Carlos Azevedo. E se a situação tá difícil no Vasco, em compensação, no Flamengo tem renovação do Jesus. Mas antes disso, sobe aí a vinheta do Flamengo. O Flamengo, como eu já adiantei, renovou com seu treinador Jorge Jesus e terá ele por mais um ano. Exatamente um ano. Renovou até junho, final de junho de 2021. Jorge Jesus, que foi multicampeão pelo Flamengo no ano passado, hein? Ganhou tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. E eu quero saber, Larissa, quais são os detalhes dessa negociação aí, desse contrato agora firmado, essa extensão por mais um ano com Jorge Jesus no Flamengo?
Antes de tudo, deixa eu dizer uma coisa. O Carlos Azevedo trouxe uma lembrança muito importante. Hoje é dia 12 de junho, é dia dos namorados. Então eu vou deixar aqui um feliz dia para todos os nossos ouvintes apaixonados. E agora falando de uma outra paixão, que é a paixão dos rubro-negros pelo técnico Jorge Jesus, eu acho que hoje também é um dia de estar do torcedor rubro-negro ficar enamorado. Afinal, eles possuem a renovação, né? Possuem a certeza de que o técnico português permanece lá no Flamengo. Bom, o contrato do Jesus terminaria no dia 19 agora de junho. E aí no início do mês, um fato que eu achei bastante interessante foi que o Marcos Braz, né, diretor de futebol do Flamengo, ele dá alguns spoilers, né, no Twitter. O que é um spoiler, né, para quem não sabe? Você dá algumas pistas, você adianta os assuntos de forma sutil. E o Marcos Braz, antes, né, da mídia, embora a mídia já viesse especulando, toda a imprensa estivesse especulando que essa renovação viria, o Marcos Braz foi lá no Twitter dele e postou a foto da bandeira de Portugal e comentou assim, dia lindo. Foi algo assim, não me lembro a legenda dele, mas foi algo desse jeito. E aí os torcedores flamenguistas foram à loucura quando eles viram aquela bandeira de Portugal e a legenda falando que o dia estava lindo. Todo mundo foi à loucura e ali já foi dado o recado de que a renovação com o técnico português estava chegando a um ponto final, de fato iria acontecer. O contrato foi de aproximadamente 4 milhões de euros, que corresponde a 23 milhões de reais. É bastante dinheiro, hein, Carlos? Fala aí. E uma coisa que eu acho curiosa é que no momento tem se debatido se o Jesus é ou não o melhor técnico da história do Flamengo. Algumas pessoas dizem que é, porque ele conquistou muita coisa em pouco tempo. Bom, para quem não sabe, são cinco títulos num período menor que de um ano, né? Cerca de alguns meses. E o Jesus conquistou 5 títulos, sendo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ou seja, títulos de bastante expressão. Outras pessoas dizem que ainda não é tempo, que o maior técnico foi o que conquistou o Mundial. Então a gente não vai entrar nesse debate, mas fica aí pro nosso ouvinte o que ele acha, né? Qual a sua opinião, ouvinte? Pensa aí, qualquer dia a gente te escuta. Uma correção aqui é que ele falou que bandeira linda. Eu fui conferir, né, a legenda que eu tinha me esquecido. Ele postou a bandeira de Portugal e falou que bandeira linda. Bom, foi uma baita dica para todo mundo, né? Carlos, o que você achou disso?
Pois é, Larissa, eu fico seguindo o Marcos Braz sempre esperando algum spoiler do que ele pode postar nas redes sociais dele. Essa, quando eu vi, eu falei, renovou com o português. Mas tem algumas pessoas falando que o Jorge Jesus vai sair caro pro Flamengo, que não vale tanta pena. Gente, não ia valer a pena se o cara tivesse vindo pra cá e tivesse perdido todos os títulos que ele disputou. Mas ele só perdeu um título que disputou, que foi a Copa do Brasil, pro Atlético Paranaense em casa. Então, eu acho que ele vale e vale muito a pena. Na minha opinião, eu já vou cravar aqui, na opinião de Carlos Azevedo, é o maior treinador da história do Flamengo pela quantidade de títulos que ele ganhou em pouco tempo. E não são títulos de pequena expressão, são títulos internacionais, nacionais. São títulos importantes. Então, assim, seria, no português popular, burrice do Flamengo se não renovasse com o Jorge Jesus.
É, na minha opinião também, Carlos. Por mais que ele tenha tido ótimos reforços, realmente o trabalho dele até aqui é impecável. Ainda que tenha perdido a Copa do Brasil, não dá para reclamar, né? Ganhou a Libertadores. Mas falando em um dos reforços aí que ele teve durante o ano passado, do garoto Gerson, revelado no rival Fluminense, pode ser que ele esteja perto de sair do Flamengo, hein? Que história é essa, José? Tem interesse de time grande da Europa, ou melhor, de times Tottenham, o Chelsea da Inglaterra, ambos da Inglaterra, e também o Borussia Dortmund, não é mesmo?
É isso mesmo, Carlos Vinícius. Nos últimos dias cresceram bastante os rumores sobre uma possível saída do meio-campista Gerson do Flamengo, o que deixou a torcida rubro-negra muito preocupada com a situação. Fazendo uma ligação, inclusive, com a renovação do Jorge Jesus, o Mister exigiu que os 11 titulares do elenco ficassem no clube. Porém, o próprio treinador e a diretoria rubro-negra sabem que se chegar uma proposta nos valores que vêm sendo especulados, no caso 35 milhões de euros, vai ser muito difícil segurar o jogador. Porque o Brasil vive uma crise no futebol, uma crise na economia de modo geral, e claro, o futebol não deixou de ser afetado disso daí. O real está extremamente desvalorizado quando comparado ao euro, e o Flamengo também não conseguiu escapar dessa crise. Inclusive, o próprio Gerson tem vontade de continuar no Flamengo. Porém, ele sabe que se chegar uma proposta dentro desse valor que vem sendo especulado, vai ser difícil não vender o jogador. Até porque o Flamengo, como o pai do Gerson, o Marcão, disse, o Flamengo é o patrão e eles vão vender para manter sua estabilidade financeira. Caso eles queiram, o jogador tem que aceitar. E o ponto mais crítico, talvez, da saída do Gerson seja achar um substituto para ele. Porque o Gerson é um jogador com uma importância tática muito grande para o time. Recentemente, numa entrevista em um podcast, o meio campista, ex-jogador Gerson da Copa de 70, o canhotinho de ouro, falou que não vê muitos jogadores meio campistas no futebol brasileiro. E isso encaixa perfeitamente ao jogador Gerson do Flamengo. Porque muitos falam, ele é um primeiro volante, ele é um segundo volante, ele é um meio atacante. Bom, na minha opinião, o Gerson é um meio campista. Ele marca bem, chega bem na área, ele distribui muito bem o jogo. São jogadores que não estão muito presentes no futebol brasileiro. Como o Gerson, canhotinho de ouro, falou, hoje ele enxerga como meio campista Bruno Guimarães, Arthur, Lucas Paquetá e o próprio Gerson do Flamengo. Bom, na hora que saiu a notícia, a torcida do Flamengo já especulou esses nomes para substituir o jogador e também falou do Anderson Talisca, jogador revelado pelo Bahia, que hoje está na China e teria seu empréstimo facilitado devido à situação da Covid-19 na China. O jogador, inclusive, trabalhou com o Mr. Jorge Jesus no Benfica e o próprio treinador já disse que com ele joga em 4 posições, então ele seria tão versátil quanto o Gerson e é meio campista também. Tem características físicas semelhantes, o Anderson Talisca mede 1,92, também tem força física. Então seria um jogador que o Flamengo, com certeza, estaria no radar do Flamengo para uma possível substituição, caso o Gerson seja vendido para o futebol europeu.
E agora está na hora de a gente mudar a página aqui no pontapé e falar do próximo time, que é o Botafogo. O Botafogo, que assim como os outros dois rivais, pode estar perto de perder uma peça importante do plantel. Estou falando do lateral direito Marcinho, que está em vias de se transferir para o Corinthians. E pior, de graça.
Pois é, Carlos, e está rolando um disse-me-disse-eu-não-disse entre os dirigentes do Corinthians com os dirigentes do Botafogo. O Duílio Monteiro, que é diretor de futebol do Corinthians, negou que o Corinthians está conversando com o Botafogo pela contratação do Marcinho, que tem 24 anos. Então, e aí, já do outro lado, o Ricardo Rotenberg, que é vice-presidente de comercial e de marketing do Botafogo, falou que está tendo, sim, conversa com o clube paulista pela negociação do jogador. Então, tá um negócio meio, né, disse-me-disse, e a gente não sabe qual versão é a mais verídica, né, a mais verdadeira, se está tendo conversa, se não está tendo conversa. O fato é, uma vez que o Marcinho saia do Botafogo, o Paulo Autuori vai continuar, vai ter que fazer o que ele já vinha fazendo desde o início dessa temporada. O Marcinho estava fora por causa de lesão no joelho, e o Autuori tinha sempre que decidir quem ia ficar com essa vaga, né? A posição do Marcinho. E ele ficava entre Fernando e Barran de Gui. Então agora, o Marcinho saindo, o Autuori, eu acredito que ele não vá sentir tanto, porque é só ele continuar fazendo o que ele já estava fazendo, que é escolhendo o jogador mais bem preparado para a posição do Marcinho.
Cara, e muito me espanta os times que saíram as notícias que estão atrás do Marcinho, né? Um é o Corinthians, que tá muito bem servido com o Fagner, né? E o outro é o Internacional, que tem o Rodinei, que é o titular, mas parece que ele não vai para lá, parece que mesmo o destino dele é o Corinthians. Assim, o Botafogo vai perder muito. Vai perder muito. Porque o Marcinho é um bom jogador. Chegou a parar até na seleção brasileira, foi convocado pelo Tite. Muitos não vão lembrar, mas foi convocado pelo Tite. O Barran de Gui não consegue entregar o mesmo futebol, pelo menos até o presente momento, foi a contratação desse ano, não conseguiu entregar até o presente momento uma atuação a nível de Marcinho. E nem o Fernando. Então, assim, eu acho que o Botafogo, quem mais sai perdendo é o Botafogo, né? Vai deixar um jogador de nível de seleção brasileira sair praticamente de graça, se não for de graça, né? E vai reforçar outros times que vão acabar batendo de frente com ele no brasileiro.
E ainda falando sobre o Botafogo, mas agora um outro tema que você já falou um pouquinho, José, quando a gente estava no Vasco, O Botafogo está realizando a testagem dos seus jogadores, né, durante essa semana, ou melhor, realizou já até hoje, sexta-feira. E a expectativa é que em breve tenha resultados e quem sabe, né, dependendo dos resultados, possa voltar a treinar quando já estiver tudo ok.
Pois é, Carlos Vinícius, o Botafogo começou a dar indícios de que pretende voltar aos treinos. Uma postura diferente da que o clube vinha tomando antes, visto que Botafogo e Fluminense eram os únicos times contra a volta do futebol carioca. Mas, na última terça-feira, o Botafogo iniciou a testagem de coronavírus, mas uma testagem como os outros clubes vêm fazendo, uma testagem em massa, que seria o teste em jogadores, em familiares, em comissão, funcionários do clube, para evitar o máximo a disseminação do vírus. O clube começou na terça-feira e, segundo o vice-presidente executivo Alessandro Pereira, os testes seriam realizados com um laboratório particular e deveriam terminar até sexta-feira, dia 12 de junho. Então, o resultado dos testes devem sair há mais ou menos uma semana e serão passados para o departamento de futebol do clube, que aí sim verá a possibilidade do clube retornar ou não os treinamentos. Na minha opinião, seria totalmente injusto a FED determinar um retorno imediato do Campeonato Carioca, porque o Botafogo só irá retornar aos testes talvez na próxima semana, caso retorne. E para ter uma noção, clubes pioneiros como Flamengo e Vasco já estão completando quase um mês de treinamento. Então seria algo injusto com o Botafogo, que vai começar os treinamentos, e até com o Fluminense também, que nem pretende, né, retornar os treinamentos. É o clube que é o último clube que é contra o retorno do futebol carioca.
Aproveitando que você citou o Fluminense, José, vamos passando para o próximo clube, que é o Tricolor das Laranjeiras. Jogadores do Fluminense que estão treinando remotamente de casa, né, cada um na sua cidade, agora ganharam um companheiro novo nesse treino virtual. Estou falando do craque Fred, ídolo da torcida, que está chegando para reforçar a equipe do Odair Helman.
Pois é, o Fred, que é ídolo da torcida tricolor, retorna agora a vestir a camisa do Fluminense depois de uma temporada considerada por muitos não muito boa lá em Minas Gerais. Ele retorna ao solo carioca com a camisa que ele fez história. O curioso disso tudo foi que o Fred retornou ao Rio da maneira mais inusitada possível. Você pode pensar, ele pegou um avião, pegou um ônibus, veio de carro, mas nenhuma dessas opções é a opção correta. O Fred retornou ao Rio de Janeiro, às Laranjeiras, de bicicleta. E todo esse movimento, né, de querendo ou não, foi um marketing, foi uma forma dele promover aquela renovação com o Fluminense. Isso teve consequências diretas nas redes sociais do Fluminense, porque o Fluminense teve um aumento no seu número de seguidores, aumento de engajamentos e também aumento no número de sócio-torcedores do clube. Ou seja, o Fred tem uma força muito grande com essa torcida e o fato dele ter vindo de bicicleta lá de Minas Gerais até as Laranjeiras foram alguns dias, né? E durante esses dias o Fluminense sentiu o peso que é ter de volta o ídolo Fred no Fluminense.
Pois é, Larissa. Retorno de ídolo é sempre bom, né? Puxar um pouco a sardinha pro nosso lado. A Larissa, que tá falando aqui com a gente, ela entrevistou essa semana o Felipe, ex-goleiro do Flamengo, que hoje tá lá no Botafogo da Paraíba. Ele falou que o jogador que ele mais detestava enfrentar era o Fred, porque o Fred sempre fazia gol. E é verdade, o Fred sempre faz gol. O Fred é uma máquina de fazer gol. Muitas pessoas estão falando, o Fred tá velho, o time do Fluminense vai ficar velho, mas ídolo e ainda por cima craque, a gente não recusa. Eu acho uma baita contratação para esse time do Fluminense, que já apresentava um bom futebol com o Odair. Eu acho que precisava de um centroavante, um homem de referência, um jogador bom que a torcida gosta, que a torcida vai no estádio só pra ver ele. E o Fred é esse cara. Eu não tenho dúvida que esse time do Fluminense, ele vai se encaixar. Ele vai pra frente e vai conseguir coisas grandes nesse brasileiro.
É, e enquanto a torcida tá feliz da vida aí com a vinda do... ou melhor, com a volta do ídolo Fred, o Thiago Silva pode estar um pouco mais distante. Às vezes ele parece que tá próximo, às vezes ele parece que tá distante. Mas vai ser complicado pro Fluminense trazer ele de volta, não é mesmo, José?
É isso mesmo, Carlos Vinícius. A torcida do Fluminense mal estava comemorando a volta do Fred, mas também já estava sonhando com uma possível chegada do Thiago Silva. Mas também tinha motivos. Foram muitas brincadeiras nas redes sociais, envolvendo Thiago Silva, Fred, posts do Fluminense, que realmente podiam dar a entender que havia uma negociação em curso pelo zagueiro de 35 anos. Por exemplo, Thiago Silva postou um story sobre uma lanchonete e na embalagem da lanchonete aparecia a hashtag Volta Monstro. O torcedor do Fluminense já se empolgou com isso. Também o perfil oficial do Fluminense publicou uma foto do Thiago Silva com uma camisa dele do Fluminense, escrito o nome dele, número 3, e uma carteirinha de sócio torcedor do próprio zagueiro. E nessa própria postagem, o Fred ainda comentou, dando mais esperança ainda para o torcedor do Fluminense, falando assim, abre aspas, conheço essa história, começou assim comigo, fecha aspas. Torcida tricolor foi a loucura, certamente. Porém, não há nenhuma negociação em curso. O perfil do Fluminense, o perfil oficial, no Twitter, se pronunciou falando que não havia nada entre zagueiro e o clube. E há razões para o Thiago Silva não querer voltar para o Brasil. O jogador tem 35 anos, vai fazer 36, mas ainda tem mercado na Europa. Segundo o staff do jogador, o Milan e o Everton têm interesse na contratação do zagueiro. Inclusive, ele é ídolo no Milan, então a chance dele retornar para o clube italiano é grande. Além disso, o próprio Thiago Silva acha que se ele continuar na Europa, no futebol europeu, ele vai ficar em evidência, muito mais do que ele ficaria no Brasil. E ele tem o desejo de continuar no topo do mundo, porque ele crê que tem chance de ser convocado para a Copa de 2022, na qual ele já vai estar com 38 anos e provavelmente será a sua última Copa e a sua última chance de conseguir conquistar esse título tão sonhado pelos brasileiros. E por fim, mas também não menos importante, o Thiago Silva é um dos zagueiros mais caros do mundo. E certamente, caso ele volte para o Brasil, ele teria que aceitar uma redução muito drástica no seu salário. Porque o Fluminense não tem condições de pagar... Nenhum clube brasileiro, na realidade, teria condições de pagar o valor que o Thiago Silva recebe hoje na Europa, no PSG. Então, o próprio salário do Thiago Silva é algo que dificulta a sua vinda para o futebol brasileiro em si, porque é um salário no nível de futebol europeu. É um dos maiores salários do mundo. E embora o próprio Leonardo, diretor executivo do Paris Saint-Germain, já tenha dito para o zagueiro que ele não vai renovar o seu contrato, ele não pretende voltar para o Brasil nesse momento.
Tá aí, falou e disse nosso querido José, estreante do programa de hoje. Mas agora chegou aquele momento. Infelizmente está na hora da gente terminar o programa, mas não sem antes agradecer aos comentaristas e dar a palavra, a última palavra de cada um deles.
Pois é, gente, tudo que é bom dura pouco e nosso pontapé já vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos meus amigos que estão aqui comigo, grande Carlos Vinícius, meu xará, grande Larissa, grande Zé. E gostaria de pedir para todo mundo que quem puder, por favor, fique em casa para que a gente possa passar por isso logo, que a gente volte ao Maracanã o mais rápido possível, pro futebol, para tudo, mas para isso depende de quem puder ficar em casa, ficar. E só um jabazinho rapidinho aqui, Carlos, se você me permite. A gente está com um projeto no Instagram da Audioativo de entrevistas com jogadores e ex-jogadores que passaram por clubes do Rio. Já tiveram entrevistas com o Caio Paulista, que o Diogo entrevistou de forma maravilhosa. Essa semana a gente teve a entrevista da gigante Larissa com o Felipe. E semana que vem a gente vai ter eu, que vos falo aqui, o Carlos Azevedo, com o Leandro Guerreiro, campeão brasileiro pelo Cruzeiro. E também campeão carioca de 2010 em cima do Flamengo. Seria legal que todo mundo que está ouvindo pudesse lá participar. Você pode mandar sua pergunta. E é isso. Um grande beijo a todos e até o próximo.
Galera, muito obrigada. Foi um podcast muito bom de fazer. A gente matar um pouquinho da saudade dos nossos quatro grandes clubes do Rio. E a nossa expectativa é a de que tudo fique bem, que esse momento de pandemia passe depressa e que a gente possa retornar ao Maracanã, ao estádio e possamos sentir de pertinho essa vibração gostosa que o futebol nos proporciona e, claro, com a presença da torcida. Enquanto isso não é possível, a gente fica por aqui apurando, observando tudo que está acontecendo nesses clubes e esperando, né, dias melhores. Um beijo aos meus amigos Carlos, né, Carlos Vinícius e Carlos Azevedo, e também ao meu amigo Zé, que estreou de forma perfeita, maravilhosa, com o pé direito. Carlos, muito bem-vindo ao nosso pontapé inicial, você é extremamente bem-vindo aqui, e um abraço a todos os nossos ouvintes.
Pois é, gente, infelizmente acabou o pontapé inicial dessa semana. Foi uma honra participar desse podcast com todos vocês. Muito obrigado, Carlos Vinícius, muito obrigado, Larissa, muito obrigado, Carlos Azevedo, por essa recepção maravilhosa que tive aqui no meu primeiro podcast, no meu primeiro pontapé inicial. Que seja o primeiro de muitos, né? E só mandando um recado pra todo mundo, vamos ficar em casa, vamos respeitar a quarentena e pra que nós possamos passar por essa situação complicada o mais rápido possível e, consequentemente, tudo, nossas vidas voltaram ao normal, o futebol irá voltar ao normal, nós iremos voltar aí ao Maracanã, São Januário, ao Engenhão. Vamos torcer para que tudo isso acabe logo.
Tá aí dado o recado da nossa querida equipe de comentaristas. E eu, Carlos Vinícius, tive a honra de participar mais uma vez desse programa apresentando para você aí que está em casa. E o agradecimento especial, é claro, vai para você, nosso ouvinte, nosso querido ouvinte. Então é isso. Fique sempre conosco e nos acompanhe nas redes sociais.
A bola rola no gramado da Audioativo.